Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Padre, o momento era decisivo e eu não podia usar meias medidas. Eu tinha que dizer toda a verdade a meu filho numa tentativa quase desesperada de salvá-lo das garras daqueles dois monstros que o ameaçavam.
E disse?
Sim. Sim, eu procurei fazer com que ele visse o abismo que se abria a seus pés.
E ele acreditou no que você estava dizendo?
Não naquele momento. Mas penso que consegui impressioná-lo. É, talvez tivesse vencido se não fosse a sinistra interferência.
Interferência?
Deixe que eu lhe conte. Usei da maior franqueza possível com Jacques. Disse a ele que era o meu dinheiro, quem estava sustentando o banco Medeiros Oliveira, que a falência seria inevitável se eu me mudasse para outro banco. Consegui causar impressão em meu filho, padre. Eu lembro que ele me fitou meio tonto e balbuciou:
falência?
Sim, Jacques. Falência absoluta, irremediável. Nenhum banco pode continuar funcionando sem fundo de reserva. E por isso será ruína total. Para Arthur significará apenas a miséria, porque ele já está velho demais para recomeçar. Mas para você não. Para você será a destruição de todo o seu futuro. Jacques, você tem apenas 25 anos. Está começando. Se acontecer o que eu estou prevendo, não poderá mais trabalhar. Vai ficar desmoralizado. Todos fecharão as portas na sua cara.
Não. Eu não acredito.
Mas tem que acreditar, Jacques. É preciso que acredite. Eu não estou inventando, não estou exagerando. Eu estou mostrando a você o quadro real, o que o espera no futuro, se não se livrar já do jugo que lhe foi imposto por Arthur e também por este Mário, a quem você injustamente chama de amigo. Ele e Arthur, Jacques, se entendem e trabalham de comum acordo. Você já devia ter percebido isso também.
Eu acho que já chega. O senhor já falou demais.
Está certo. Tá certo, mas eu não disse uma mentira, Jacques. Você sabe agora qual é a situação real do Banco Medeiros Oliveira. Eu vim preveni-lo, porque gosto de você, gosto, e não quero ver você arruinado, desmoralizado, com tão pouca idade. Agora vou indo. Mas pense bem em tudo o que eu lhe disse, Jacques. Pense e trate de agir com bom senso. Você tem ainda uma chance, meu filho.
Antes que eu me esqueça, eu vi Matilde. Ela está inconsolável porque você não aparece por lá já há 3 dias. Até logo, Jacques. Se precisar de mim, você sabe qual é o meu endereço.
Mentira. O banco não pode estar ameaçado desse jeito. Não pode. Mas e se estiver? O que vai me acontecer?
Você não pode e nem deve acreditar em tudo o que lhe dizem, Jacques.
Hã? O que Quem é o senhor? Quem é? Como foi que entrou aqui no meu gabinete sem ser anunciado?
Detalhes, meu amigo. Detalhes insignificantes que não merecem atenção. Vamos conversar sobre o que realmente interessa. Jorge acaba de dizer-lhe uma porção de tolices que sem dúvida não merece nenhum crédito. E eu estou aqui apenas para... com a intenção de abrir seus olhos para a realidade.
Eu não estou...
Acontece que sou seu amigo e, como bom amigo que sou, me proponho a guiá-lo. Posso dizer a você que caminho seguir para se livrar das tolas profecias de Jorge Montes Claros.
Então fale, eu estou ouvindo, estou ouvindo.
Jaques, amigo. Jaques, você já calculou o tamanho da fortuna de Irene Rocha Pitangueiras?
Eu não sei, mas dizem que ela tem mais dinheiro do que pode gastar.
Isto é pouco ainda. Isto é pouco. Darei a você uma ideia mais aproximada. Diante da fortuna de Irene, Jorge Montes Claros é praticamente um mendigo.
Mas é tão grande assim a diferença?
Irene Rocha Pitangueiras é riquíssima, meu caro. Riquíssima. E você tem a faca e o queijo nas mãos. Está entendendo?
Não, não muito bem.
Ah, por mil demônios, Jaques. Será que você ainda não percebeu que a bela herdeira morre de amores por sua causa? Será tão tolo a ponto de não perceber que ela está apaixonada por você?
É, eu desconfio.
Só desconfiou, francamente, Jaques. Você é muito mais ingênuo do que eu pensava. A coisa é clara, é nítida. A herdeira de bilhões está realmente apaixonada por você. Está na cara, Jax. Está na cara.
E que acha o senhor que eu devo fazer?
Ainda não percebeu que a solução do problema está todinha nas suas mãos? Com o dinheiro de Irene, você fará deste banco um dos mais sólidos do país. Então verá que tudo o que Jorge lhe disse não passa de papo furado. Case com Irene, rapaz. Case com a bilionária. Não espere mais.
Não, isso eu não posso fazer. Há uma moça, Matilde, eu a amo.
Ah, o amor. O eterno trapalhão. Ora, tenha paciência, Jaques. Mas você não vai deixar que esta pieguice, amor, atrapalhe toda a sua vida. Sim, porque se casar com Matilde, você nunca vai passar de um João Ninguém, sem eira nem beira. E no mundo em que vivemos, quem manda é o dinheiro, a grana, o tutu, meu velho. Sem tutu, o cara tá... é zero à esquerda. Você me entende?
Sim.
Pense, Jaques. Pense só um pouquinho. E perceberá logo que toda a razão está comigo.
Mas Matilde é uma ótima menina e gosta muito de mim.
É, isso seria muito bonito se amor enchesse barriga. Mas você sabe que não é isso que acontece. Miséria e amor não se combinam. Quando dois amantes passam fome, acabam se devorando um ao outro. Em resumo, essa Matilde não serve para você. Irene, sim. Além de ser uma linda mulher, ainda tem grana que não acaba mais.
Você é pior do que o diabo.
Pior. Pior não. Posso ser igual. Olhe,
Já são 3:30 e você prometeu visitar a bela herdeira às 4. Não perca tempo, Jax. Vá, conquiste-a e depois dê gostosas gargalhadas das tolices de Jorge.
Jax.
Ei, Jax.
O
Jax.
Mário?
Sim.
Onde está ele?
Ele quem?
O homem que estava aqui falando comigo.
Eu acho que você estava mesmo sonhando, hein? Deve ter trabalhado demais, porque estava cochilando em cima da escrivaninha.
Então deve ser isso mesmo.
A sua secretária, Jaques, disse que Jorge Montes Claros esteve aqui no seu gabinete. Que foi que ele veio fazer?
Jorge?
Sim.
Ele só veio me visitar, nada de importante. 13:45. Desculpe, Mário, mas eu preciso sair agora mesmo.
Vai visitar a bela Irene, é?
Como é que você sabe disso?
Eu levei você de carro à casa dela na noite da festa. Você está lembrado?
Ah.
E também vejo muito bem o jeito como ela olha para você cada vez que aparece aqui no banco.
É, eu prometi visitar Irene hoje às 4. Eu não posso demorar mais. Até logo.
Até logo, meu amigo, e sucesso! Tudo, tudo sob medida, tudo!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
E assim, padre, os dois patifes estavam acumulando pontos, pontos, sem que eu encontrasse uma saída para meu filho.
Suspeitando você da interferência de Pedro B.
O que estava acontecendo era verdadeiramente diabólico.
Eu entendo. Mas continue.
Depois que Jacques saiu apressadamente, Mário ainda estava em seu gabinete quando Arthur Medeiros apareceu. Logo notou que as coisas corriam bem, porque Mário sorria friamente.
Jacques já foi? Pode vir e falar naturalmente, viu, Arthur? Neste momento, Jacques está correndo ao encontro da bela e rica Irene Rocha Pitangueiras. A coisa está correndo melhor do que eu esperava. Jacques está agindo por si, sem ser preciso forçá-lo.
E Jorge Montes Claros? O que foi que ele veio fazer aqui? O que teria dito a Jacques?
Sei, não sei. Mas deve ter sido alguma coisa sem importância. Se Jorge Montes Claros tivesse qualquer coisa contra nós, já teria precipitado a ruína do banco, retirando todo o seu dinheiro daqui.
E a tal pequena pobre?
Com essa, eu acho que nem precisamos nos incomodar mais. Jacques já está definitivamente preso aos encantos e à fortuna da bela Irene. Sossegue, Arthur. Tudo está correndo bem, na medida dos nossos desejos. Logo você será presidente de um banco de solidez intocável, sem depender apenas de um depositante como acontece agora.
Vai ser bom, sim, se tudo der mesmo certo.
Vai dar. Eu garanto que vai dar, sócio.
Dona Márcia, eu posso assegurar que a senhora não tinha nada no coração quando a examinei há um mês atrás.
E agora, doutor?
Bem, já não posso dizer o mesmo. O que há com a senhora? Por que tem procurado se destruir fisicamente?
Não há nada, doutor.
Não me engana. Já tenho lidado antes com outros pacientes assim. Gente que não quer continuar vivendo. É isso que está acontecendo com a senhora. Não reage, não quer viver. Sou obrigado a lhe dizer com franqueza que seu estado não é nada bom. Ao sair daqui, vou procurar o senhor Arthur Medeiros e...
Não, doutor. Não.
Mas é minha obrigação.
Arthur tem muito o que pensar com relação ao banco. O banco não atravessa uma fase muito boa. Eu não quero que se preocupe por minha causa. A doutora, me prometa que não vai dizer nada a ele. A meu respeito, por favor, prometa.
A senhora mal tem tocado nos remédios que tenho receitado. Muitos deles nem sequer saíram da embalagem.
Mas eu vou tomar todos. Palavra, doutor, amanhã. Amanhã, quando o senhor voltar aqui, já vai me encontrar bem melhor.
Dona Márcia, qualquer coisa me diz que...
Ah, eu prometo, doutor, eu prometo.
Está certo, dona Márcia. Amanhã eu volto para ver a senhora. E então resolveremos melhor. Se a encontrar mais animada, ao menos com vontade de viver, nada direi ao senhor Medeiros. Em caso contrário...
Eu garanto que o senhor vai me encontrar bem melhor. Eu garanto.
Assim espero. Até amanhã.
Até amanhã. Muito obrigada, doutor. Deus, tenha piedade de mim. Oh, meu bom Deus, eu suplico. Eu não posso continuar vivendo neste tormento eterno. Eu não posso.
O doutor disse que a senhora deve tomar agora o remédio da caixa amarela. E daqui a uma hora os comprimidos.
Ah, deixe.
Mas, dona Márcia, o doutor disse...
Ah, deixe que eu tomo sozinha. Pode sair.
Está bem. A senhora é quem sabe. Mas o doutor disse que precisa tomar todos os remédios se não quiser ficar pior.
Eu tomo. Deixa que eu tomo. Agora saia. Eu quero ficar sozinha. Eu quero dormir um pouco. Saia, por favor, saia.
Sim, senhora.
Eu não quero remédio. Eu não quero nada. Eu não quero nada.
Alô, Jorge. Eu estava esperando por você, como mandou. Onde esteve?
No banco, conversando com o Jacques. Eu disse a ele toda a verdade acerca da situação real do banco. E lhe dei alguns conselhos.
Deu resultado?
Não sei ainda, Carlos, não sei. Tudo depende do próprio Jacques. Se de fato ele der ouvidos ao que lhe disse, tratará de se afastar de Arthur e de Mário o mais depressa que lhe for possível. Então deixará o campo livre para agirmos contra os dois canalhas.
Onde você deixou o Jacques?
No banco mesmo.
Ótimo, ótimo. Se ele sair, logo saberemos. E também ficaremos sabendo onde ele foi.
Como?
Bem, pode ser que você não goste muito da ideia, mas eu acho que eu fiz bem.
Não estou entendendo. Fale claro, por favor, Carlos.
É que eu contratei um detetive particular para seguir todos os passos de Jacques George. Eu achei que, desse jeito, se ele correr algum perigo, a gente pode acudir logo.
Não foi uma ideia má, mesmo porque eu estou sempre precisando de você.
O detetive é muito discreto e ele ficou de me telefonar se acontecer alguma novidade. Ele vai seguir o Jacques como se fosse a sua própria sombra. Ah, deve ser o detetive. Deixa que eu atendo. Pronto? Sim, é ele mesmo.
Quem é?
É mesmo o detetive que eu contratei, Jorge.
Certo. Fala com ele.
Sim. É? Pode falar. Sim. Então, diga tudo, rapaz. Fale. Eu tô ouvindo. Você tem certeza? Não, fique por aí mesmo, continue vigiando. Claro. Isso, telefone sempre.
O que aconteceu, Veludo?
Olha, você não vai gostar de saber, Jorge.
O que é?
O Jacques está, neste momento, em casa de Irene Rocha Pitangueiras.
Mas que absurdo!
Foi o que o detetive acabou de me dizer agora ao telefone. O Jacques saiu do banco e rumou direto para a casa da ricaça. Está lá agora.
Isso quer dizer que eu perdi todo o meu trabalho. Meu filho não deu a menor importância aos bons conselhos que eu lhe dei. Mas que mais eu posso fazer, Carlos?
Ainda bem que você me chamou de Carlos, né? Porque eu detesto que me chamem de Veludo. E trate de se acalmar, Jorge, viu? Eu vou até lá para ver o que está acontecendo e eu telefono logo para você. Enquanto isso, fique calminho e descanse, viu? Eu telefono logo.
Mas ele devia ter me ouvido, devia!
Sente aqui perto de mim, Jacques. Não precisa ficar assim tão longe.
Você é simplesmente incrível, Irene.
Escuta aqui, uma taça para você e outra para mim.
Champanhe? Você me convidou para o chá, lembra? Vem com champanhe.
Você queria mesmo tomar chá? Logo no nosso primeiro encontro a sós? Claro que não, champanhe cai melhor. Não acha?
Sim, muito melhor.
Você virá aqui muitas e muitas vezes. Não. Gosto de ver você ao meu lado, juntinho de mim. Assim.
Irene.
Mais perto. Vamos, Jacques, querido. Sim, está melhor. Não está?
Sim. Eu gosto.
Meu querido.
O telefone.
Deixe o telefone. Quando cansar de tocar, ele para.
Mas pode ser coisa importante, né?
Está bem. Pronto. Sim, é. Sim, ele está aqui. É para você, Jacques.
Para mim? Pronto? Sim, é Jacques.
Ah, não. Sim, sim, eu vou imediatamente.
Sim, padre. Naquele momento, Irene estava fazendo progressos com Jacques. Estava conseguindo dominar meu filho.
E alguém chamou Jacques pelo telefone.
Sim. Um chamado urgente que o deixou muito nervoso.
E quem era, Jorge? Quem era?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.